Olá, Andréia!
Olá, olá, ouvintes! Super bom dia, tudo bem?
Tudo certo. E hoje a gente vai trazer notícias lá do Velho Mundo, é isso? Tá? Teve um evento, né? O Madrid Fusion, e inclusive culinária brasileira representadíssima pelo Rio de Janeiro, no caso, levou nosso DNA lá para a Europa.
Exatamente, um super evento tradicionalíssimo. É claro, né, gente? Estamos falando aí de um dos eventos mais importantes quando a gente fala de gastronomia. E a gente não pode também deixar de ressaltar, né, quem representa Madrid, quem representa a Espanha, né? A gente tem uma cozinha de vanguarda sensacional, cozinha contemporânea com Ferrabrià, né? Então, assim, é um evento que marca, né, as tendências da gastronomia, da alta gastronomia no mundo. Isso é tão sensacional, né, Brenda? Porque a gente está falando aqui de um país de vanguarda. Tudo que a gente tem de cozinha de vanguarda, contemporânea, a gente bebeu dessa fonte, nós e o mundo inteiro. E um evento dessa magnitude, né, com o Brasil compondo aí essa comitiva maravilhosa, e algo muito interessante, né, Brenda? Porque assim, não é que o Brasil foi convidado apenas, não, ele foi convidado para representar aí em estandes, em apresentações, experiências imersivas, né, dos chefes, e a gente tem aí uma comitiva de peso, né, que participou, algo muito bacana, entre eles o grande chefe, o Claude Troaglot, né? Então, assim, um evento que fez bonito, ou seja, o nosso DNA, a culinária carioca, que é extremamente arejada, graciosa, né, encantadora, e que traz essa questão da brasilidade, né, que é uma delícia, boemia. Essa questão da comida de boteco, né? E eu acompanhei um pouco aí dos bastidores, aí nas mídias, enfim, nos canais, e muito assim bacana entre tantos chefes aí que não são tão midiáticos alguns, né? Mas, gente, quanto talento, né? E eu gostei bastante de uma das representantes, ela explicando que o prato que ela apresentou, ele trazia camadas da cultura carioca, né? Desse bem viver, dessa boemia deliciosa de um outro tempo, né? Essa coisa daquela brisa boa. Então, assim, o quanto que a gente está falando aí de gastronomia, de culinária. Então, Madrid Fusion é realmente um dos maiores eventos, né? E a gente ter um estande do Brasil com experiências imersivas, isso é sensacional. E, Brenda, aproveitando o gancho, olha só, a gente tem Ferrabrià, então, né? Inclusive, as maiores obras, né, que a gente tem dessa gastronomia. Para quem não conhece muito, acessa lá. No Chef's Table tem um episódio incrível da história do restaurante dele, né? Enfim, ele é inspiração para todos nós e inspiração para quem gosta, para quem é fã de gastronomia, para quem estuda. Enfim, as grandes obras aí bebem dessa fonte e isso é tão bacana. Você sabe que os principais movimentos surgiram aí em Madrid, né? Então, essa releitura de pratos, quebra de paradigmas. Então, assim, muito bem representado o Brasil, um convite muito especial, né? E queria até fazer um gancho, né, Brenda? Porque a gente já está falando aí das tendências, né, de 2026, falando de mercado, né? Quanta coisa boa, e a gente tem uma perspectiva aí de crescimento nesse setor. Então, essa participação vem num bom momento. Numa boa hora, quando a gente fala aí de gastronomia, de mercado, do setor da alimentação fora do lar, que abocanha aí, bares, restaurantes, cafés, prestadores de serviço, né, nesse setor. Então, é um setor que tem perspectiva de crescimento, E quando a gastronomia está na mídia, está na notícia, não só ali para aquele público específico, né? Os gourmets aí, isso é muito bom, isso fomenta o mercado. Mas, gente, que delícia, quem não viu as notícias, né? Dá um Google aí, acessa as redes para ver que o Brasil fez bonito, né? E algo interessante, né? Então, esse é um dos maiores fóruns de inovação, sempre foi, tem uma representatividade gigantesca e reuniu aí não só chefes, mas pesquisadores, jornalistas especializados, ou seja, mídia, né? E produtores, gente, olha que bacana, produtores, esses eventos sempre fazem o caminho aí da contramão, no sentido, né, do que a gente tem visto aí, né, de tempo realmente para se alimentar, da volta, né, do consumo local, isso é constante nas tendências, né, Brenda?
Com certeza, e acho que tem dois pontos aí que vale a gente ressaltar, né, Andréia? Você falou, a gente foi representado pelo Rio, porém, não dá para a gente falar de representatividade só da gastronomia carioca, porque ela já está totalmente incluída aqui na nossa vida também, né? Então, a gente tem a comida brasileira com cara de Brasil sendo consumida em todos os lugares, inclusive aqui na nossa região também. E você também falou sobre a importância desse tipo de evento para as tendências, né? O que você consegue trazer para a gente aí de tendências que já estão sendo vistas, não só no Rio, não só em grandes capitais, mas por aqui também? E o que deve chegar de novidade para o pessoal que trabalha com isso ou que gosta de acompanhar, já ficar de olho também?
Olha só, acho que é algo bem importante, né? A gente está falando há bastante tempo dessa questão da sustentabilidade, a prática da sustentabilidade. Bom, isso daí é uma tendência necessária, né? Vamos dizer assim. Mas olha só, de que maneira que ela pode ser traduzida na gastronomia? Acho que incluir isso como um diferencial, acho que isso é importantíssimo, né? Você não é só a questão aí do reduzir desperdício, mas como você colocar isso como um atrativo no seu cardápio, né? No seu negócio, uma experiência diferente para o pro comensal, por exemplo, né? Então, essa é uma pauta necessária, essa é uma tendência que a gente tem que colocar aqui, dar uma roupagem para ela no negócio. Ela pode ser um diferencial, ela pode estar no cardápio, numa técnica, mas ela pode ir muito além. Sabe por quê, Brenda? A gente tem falado muito, e falando de tendências, da experiência imersiva no sentido de experiências locais, experiências, você trazer o cliente não só para aquela mesa, para o consumo do prato, né? Mas começa ali já da ambientação, de repente da cultura do teu negócio, de repente você tem ali também uma horta, enfim, você ter, o turismo está explorando, voltando a explorar muito isso, né? Essa questão do turismo de experiência. O turismo de experiência, ele vai muito além da hotelaria, gente. Ele está ali no teu restaurante, no negócio que você vende, né? Então, agregar valor, essa é a palavra-chave. E a questão, Brenda, da gente olhar além do nosso território, né? Você tem a construção, a palavra-chave é coletividade, né? Então, no coletivo, onde tem ganho, né? As cadeias que envolvem a produção de um alimento, é trazer para perto. Gente, isso é tendência eterna, né? E a gente está precisando realmente colocar isso em prática, porque olha só os impactos, né, que a gente tem visto em relação à sustentabilidade. Então, essa experiência do cliente, ela está acima de tudo, né? Porque a gente não vende só comida, mas memória, sensibilidade, sensações. Então, é ter aí esses insights em relação a isso, né? Essa questão do profissional com uma visão, um olhar na gestão também, né? Porque não adianta a gente ser apaixonado, sonhar e não conseguir fechar a conta. A gente fala muito isso, né, Brenda? Para quem tem negócio. Então, essa questão da sustentabilidade, né? Das experiências aí imersivas, no sentido lá, uma horta, você colocar lá quem é o seu fornecedor de hortifruti, por exemplo, né? Contar-lhe a história dele também, agregar valor a esse prato. Porque quando você agrega valor na experiência, né? O cliente, ele fideliza e ele entende o valor que está sendo cobrado, né? Porque não é só o prato, ele está ali, você está vendendo, né? uma identidade, você está vendendo ali outros valores, porque o prato você vai consumir e acabou. Como é que você faz vínculo, né? Então isso é muito importante e a gente precisa, né, desses movimentos locais, com produtores próximos, com hortas comunitárias. Essa é a grande tendência. E aliar a isso, aí sim, tecnologia, inteligência artificial para facilitar a vida, né? É engraçado, né, Brenda? A gente, na pandemia, os cardápios aí digitais e várias casas ao redor do mundo, né? A gente vê aí nos grandes centros voltando com o cardápio físico, porque ele faz parte da experiência, né? É diferente, então, aquele cardápio diferenciado, você ter ali alguém para contar a história, enfim, o prato ele passa, né, por toda essa beleza, por toda essa coisa. E uma outra questão, né, Adriana, acho que também necessário, a questão das restrições, né? A gente vê aí nas cafeterias já há muito tempo, né, você tem bebidas que são sem lactose, né, zero lactose, zero glúten, enfim, isso é também uma necessidade, né? Então, importante a gente falar de tudo isso. E aliar, é claro, que a gente ama, que é a paixão pela gastronomia, comida boa, a mesa, a boemia, que, né, o Brasil foi muito bem representado nesse evento, com a comida carioca, né? Então, esse tempo, essa brisa, essa boemia maravilhosa que o Brasil, como a melhor cultura, né, representa bem.
Com certeza, é isso, a brasilidade na mesa. E essas tendências todas que a Andrea disse, se você tem negócio e ainda não está aplicando, começa a aplicar. E se você é consumidor, já deve ter vivenciado isso e saber que realmente faz diferença, né? A gente saber o que a gente está comendo, da onde veio, quem produziu, qual a história por trás desse prato. Com certeza, o sabor é outro, certo, Andrea Shima?
Exatamente. Aí, só fazendo um parênteses, Brenda, tem vários restaurantes aqui próximos a nós, né, que inclusive tem essa experiência, né? Então, você tem lá uma horta no fundo, você tem a compostagem, você tem o produtor que está próximo. Então, você vai criando aí esses enredos, né, e faz toda a diferença no resultado final. Acho que é isso.
Andrea, obrigada. Bom fim de semana para você e semana que vem a gente fala mais sobre gastronomia aqui na CBN.
Até mais. Abraço.